Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui reunidas mais uma vez para um bate-papo e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante na vida do cristão, batalha espiritual. O que é isso? Como é que a gente se prepara para essa luta, para essa batalha? E estamos aqui, Marcela, nossa jornalista querida, pastora Meire, nossa pastora lá no Recreio, pastora Ana Paula Wimmer, aqui na Tijuca também conosco. Mas nós vamos orar, porque esse bate-papo, ele precisa muito da presença de Deus para que ele nos dê sabedoria. Para você que está vivendo, quem sabe, uma luta, uma batalha na sua vida, possa ser tocado pela palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós damos graças ao teu nome, Senhor. E pedimos, Senhor, que tu derrames da tua sabedoria, da tua unção, do entendimento, Senhor, das escrituras, para que nós não falemos aqui o que achamos, mas o que a tua palavra nos orienta. Vem, Senhor, estar conosco nesse momento, para que mais do que uma... bate-papo, um pequeno debate, Senhor. Esse momento se torne um momento de cura, de crescimento espiritual. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite. Como é maravilhoso a gente começar essa noite de segunda-feira sendo lembrado que não há barreiras para aquele revestido do poder. Sendo lembrados de que aos pés do Senhor, onde a gente busca revestimento do poder, a gente consegue enfrentar as barreiras que foram, né, meninas? E uma boa noite para você que está nos acompanhando, mais uma semana com a graça do nosso Deus, alegria, a boa mão do Senhor nos trouxe até aqui, e é essa boa mão que vai continuar conduzindo a sua vida, as nossas vidas, e essa noite para esse bate-papo tão... que já vai gerando em nós expectativas. A gente estava conversando lá em cima ainda há pouquinho, que eu conversava com as pastoras e dizia o seguinte, para mim, que fui criada numa geração que cresceu, em que houve um momento em que tudo era batalha espiritual. Qualquer coisa era o demônio. Ah, repreende aqui, e olha ali, e olha o diabo. E depois, em nome de um... né? Vamos acertar as coisas.
Politicamente correto.
Politicamente correto. Acho que a gente acabou vivendo um tempo em que se esqueceu que existe demônio.
Fomos para o extremo oposto.
Fomos para o extremo oposto. Então, acho que a primeira pergunta de hoje, para a gente esclarecer, é: existe batalha espiritual, meninas? Essa batalha existe? Ela é real?
A Bíblia não tem essa palavra, batalha espiritual. Mas na palavra de Deus está implícito, desde Gênesis a Apocalipse, uma batalha do bem contra o mal. Não é? Lá em Gênesis a gente vê que Adão e Eva perderam, né, o primeiro round, mas que Jesus, não é? Que Jesus depois veio resgatar essa perda, né? E a gente vê na Bíblia várias perdas. Outro que foi Caim, né? Quando ele maquinou de matar o seu irmão, Deus falou com ele, eis que o pecado está diante de ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Então, a nossa vida, desde o momento em que a gente nasce até que morre, nós estamos envolvidos numa luta espiritual, né? Uma batalha espiritual. E um texto que eu acredito que é um texto que a gente vai conversar muito hoje, eu quero só ler esse texto, porque aí depois as pastoras já vão...
Já vão destrinchar
esse texto.
Legal gancho.
Não é? Que está lá em Efésios 11, em que o apóstolo Paulo, usando a figura de um soldado romano, que era muito comum na época, não esqueçam que a Israel estava dominada pelo Império Romano, né? Ele diz aqui, vamos ler do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Eu gosto desse todo aqui, não deixa brecha não, hein? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12, eu acho muito importante esse texto aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Então, pastora Meire, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada.
É verdade, não pode mesmo, porque a Bíblia, de um modo muito claro, começou, como a pastora Claudete mencionou, lá no comecinho, a partir de Gênesis, a gente vem percebendo as grandes perdas, né? as grandes derrotas. Mas eu queria lembrar que lá em Noé, a maioria perdeu e um foi distinguido. Eu amo me lembrar disso, porque a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro no meio dos seus contemporâneos. Então, ainda que a gente esteja cercado de exemplos e sejamos atacados por todos os lados, eu quero começar dizendo que é possível ser distinguido em meio às muitas batalhas. Mas a Bíblia nos garante que há, sim, uma batalha entre o espírito e a carne, entre o mal e o bem. Então, nós vamos ver isso bem direitinho hoje, porque tem muita gente perdendo.
E o fato é que a gente, quando entra, vou dar aqui um exemplozinho, assim, quando a gente entra para a família de Deus, a gente já está dentro dessa batalha, né? Já foi colocado um alvozinho aqui nas nossas costas.
Sim.
E, ó, você está na batalha, né? Sim, pastor?
Na verdade, a gente sempre esteve na batalha, né? Eu entendo que quando a gente decide por Cristo, a gente decide mudar o lado pelo qual nós vamos guerrear, né? Como a pastora bem disse. Quando a gente nasce, você já nasce numa batalha, ou por que não dizer numa guerra, que começa lá dos primórdios, porque uma guerra ela é feita de batalhas. Né? A gente vê ao longo da história do povo de Deus muitas batalhas que foram perdidas, mas a guerra já está garantida que ela será vencida. Né? Já tem um fim determinado para esta guerra. E eu acho muito interessante esse texto que a pastora leu de Efésios, porque a Bíblia ela não usa, como você falou, o termo batalha, o termo guerra. Né? Ela vai dizer para a gente não ignorar as investidas do diabo, né? Os intentos do inimigo. Mas eu gosto dessa figura da batalha, porque eu entendo que é um investimento do próprio apóstolo Paulo ali, escrevendo esse texto, trazendo essa coisa mais didática para que a gente entenda. Sim. Porque uma batalha, ela tem os seus elementos, ela tem as suas regras, ela tem as suas estratégias. Né? Então, assim, você não vai para uma batalha assim, ah, eu vou ali na batalha, eu já volto. Eu vou rapidinho. Não. Quando você entra numa batalha, você precisa se preparar. E aqui, quando fala essa questão do soldado, ou seja, não dá para ir de qualquer jeito. Você tem que ir com a roupa adequada, para que você tenha defesa garantida, para que você saiba como atacar. Gente, a palavra é maravilhosa, porque nesse pequeno trecho que a pastora leu aqui, já tem uma série de estratégias para que a gente entenda o lado que nós estamos guerreando, as armas que estão à nossa disposição. Nós temos um Senhor nesta batalha e é Ele quem dá as estratégias. Então, assim, a Bíblia já nos ensina como entrar nessa batalha e como sair vencedor dessa batalha.
Isso aí então, tem a ver...
Vai lá, pastora.
É, Marcelo, eu queria acrescentar o que a Ana estava falando, que na batalha também existem as vozes de comando.
Exato.
Né? E vai fazer toda a diferença a que voz a gente vai atender. Do que lado nós estamos, mas, ao mesmo tempo, que voz de comando, a que voz de comando eu vou obedecer.
Vamos, então, a partir desse texto que a pastora Claudete nos trouxe, destrinchar aí, como vocês bem disseram, o que, que é essa guerra, o que, que é essa batalha, e aí, a partir disso, essas armas, como é que a gente se utiliza disso, trazendo até com uma linguagem para os nossos dias, para quem está em casa possa perceber, não estou, porque pensa assim, ah, não, guerra é para longe, né? A mulher, né? Não, eu vou de salto, não, é guerra, e é todo dia. Para a gente poder dar esse despertar de, vamos lá, vamos entrar nessa guerra, uma guerra que a gente tem um general.
E todos estão, né?
E todo mundo
está convocado. E há quem pensa o seguinte, tem guerra que é para pastor, tem guerra que é para mestres, né? Mas a guerra, todos nós estamos. Né?
E o fato da gente identificar se está ou não, não extingue a guerra. Eu posso, às vezes, não estar vendo, não tá vendo que eu estou numa guerra. Isso. Mas o fato de eu ver ou não, não significa que a guerra esteja existindo.
Verdade.
Então, vamos lá? Podem destrinchar. Quem quer começar?
Olha, aqui, quando fala no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, quando fala sangue e carne, qual é a diferença dessa luta? Uma luta é sangue e carne, mas a palavra diz que não é, e a outra, principados e potestades. Quando se refere aqui contra o sangue e a carne, não é a nossa condição humana. Uhum. Eu não tenho como brigar contra a minha condição humana. Eu não tenho como... o máximo que eu posso fazer é ter um encontro com Jesus, um novo nascimento, mas eu continuo ser humano. E Paulo faz essa diferença, dizendo que não é contra essa condição humana. Então, a condição humana seria esses pecados próprios da nossa queda, não é? Próprios da queda do homem. E a condição também, essa condição humana, é o que leva muitas vezes a gente achar que na nossa luta a gente pode partir para sacrifícios. Ah, eu vou fazer um sacrifício assim assado para conseguir isso e aquilo.
O esforço humano, né?
É, o esforço humano. Quando você acha que a luta é só contra a sua carne, sangue, você vai achar que você pode. Não, eu vou me esforçar para ser bem bonzinho, eu vou no culto. Eu, nos tempos que eu não tinha um encontro com Jesus, eu falava, não, eu vou à igreja por uma semana para conseguir isso ou aquilo, para melhorar isso ou aquilo em mim. Mas a gente entende muito bem nesse texto. Claudete, não é contra essa... Essa é uma luta, existe uma luta, sim, mas essa luta aqui é algo muito mais sinistro, eu diria. Não é? Esses principados e essas potestades existem, sim. São hierarquias que tanto a Bíblia, em algumas cartas, Paulo se refere a essas hierarquias como hierarquias do bem, tá? Seres celestiais do bem, os anjos, como tem a hierarquia do mal.
Sim.
E nós precisamos também combater essa hierarquia do mal, porque ela vem trazer uma influência sobre a Terra. Ela vem. E ela vai precisar usar quem? Ela vai ficar flutuando? Você acha que o mal está flutuando assim, igual, só se for o coronavírus, né, que está assim? Não, o mal vai usar alguém para executar os seus desígnios. Essas hierarquias do mal, essas potestades do mal, vão querer fazer um pequeno, vamos dizer, um pequeno grupo de guerrilha aqui na Terra. E a gente enfrenta isso em situações. Por isso que a gente deve pedir o discernimento de espírito. Porque tem horas que você observa, Não, isso aí ele está dando um ataque de mau humor, um ataque de pelanca, tudo bem, mas tem horas que você sente, não, isso daí é do maligno. Então, a gente, nessa luta, nessa batalha, a gente precisa fazer essa distinção e atacar cada uma com Cristo. Jesus serve para as duas situações, tanto a nossa carne como a influência do mal sobre a nossa vida.
Então, o discernimento é extremamente necessário para que a gente consiga entender o que, que é uma ação humana, quando é uma ação maligna, uma ação humana do outro, uma questão interna minha, psicológica, emocional, enfim, e às vezes até mesmo uma doença, não é assim?
Uhum. Uma coisa que eu quero destacar aqui, dentro disso que você está abordando, é que está escrito aqui no versículo que a pastora acabou de ler, contra principados, a nossa luta mais contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, nós estamos vivendo sob a ação dos dominadores deste mundo. Há coisas que fizeram com que nossos pais, que os que vieram antes de nós, caíssem. Mas hoje há outras estratégias, são os mesmos dominadores, mas com estratégias para esse tempo. E aí nós estamos sendo, não é verdade? Para esse tempo. Então, as armas podem até mudar. As armas que os dominadores deste tempo começaram a usar nesse tempo que a gente está vivendo, que se chama hoje, elas tomaram um novo corpo. Mas o intuito é o mesmo, vencer. Exato. Não é isso?
E tem aparecido, eles aparecem bonitos.
Exatamente.
É uma coisa que a juventude
precisa. Não é
chifrudo
como
não, precisa
desenho,
entender.
Né? Até porque se for chifrudinho, todo mundo corre.
Corre.
Né?
Exatamente. Geralmente é bonito, atraente.
Sedutor.
Gostoso.
E é uma coisa interessante que uma das áreas de dominação desse tempo parece que tem muito a ver com a questão do pensamento. Além do visual. Sabe aquele... É um tipo de pensamento dominador. Uhum. Quando você vê, você já está envolvido. Você já está falando tal qual. Politicamente correto.
Sim.
Que entra exatamente como a pastora Claudete trouxe. E daqui a pouco, quando você vai vendo, pastora mesmo, você já está enredado. E você está, até mesmo dentro da igreja, conhece a palavra, mas não consegue ter o discernimento de saber que você está enredado por esse principado, por essa potestade, que está começando a trabalhar através dessa mentalidade maligna.
E quando o apóstolo Paulo também fala sobre essa questão de não é contra a carne nem contra o sangue, não apenas contra nós, mas também como a pastora falou. A gente, às vezes, costuma dar nomes, né? Porque é fulano, porque é beltrano. E aí acho que a gente já traz essa batalha para um campo que não é o que a palavra está dizendo. Porque assim, essas batalhas, elas não são para ser militadas na carne. Nós precisamos militar estas batalhas no campo espiritual. Porque aquela vida que, porventura, pode até estar sendo usada. Porque, gente, fato é, como a pastora falou, Satanás usa pessoas. Não é verdade? Muitas vezes para tentar roubar a tua paz, para te perturbar no teu trabalho. Às vezes, infelizmente, até dentro da nossa casa. Não é verdade? Mas assim, a sua luta não pode ser nessa horizontal aqui. Não é. A nossa luta, ela precisa ser trabalhada no campo espiritual. Porque aquela vida, ainda quando ela é usada pelo inimigo, a palavra de Deus deixa bem claro pra gente. Deus deseja que ela seja salva, que ela conheça a verdade. Deus não deseja que ela continue sendo um instrumento, né, de manifestação do inimigo. Então, nós precisamos entender que Deus nos fala da batalha. Como a pastora Meire falou, as estratégias mudam, mas o objetivo é o mesmo. Satanás se manifestou para quê? Para roubar, para matar e destruir, desde os primórdios. O objetivo não mudou. Claro que vai atualizando, né? Igual nós fazemos as atualizações, né? O tempo vai passando, as atualizações são as mesmas. Perdão, as atualizações vão acontecendo de maneiras diferentes, mas o objetivo,
é o mesmo.
Nos enredar. Nos fazer perder a fé. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre perseverar em fidelidade. Fidelidade é o quê? É fé. É o teu relacionamento com Cristo. Porque o objetivo do inimigo é que nós venhamos a nos desprender da fé e assumamos novamente o controle, nos tornando assim muito mais vulneráveis aos seus ataques.
Sim. Paulo, eu queria ressaltar que Paulo, falando, escrevendo aos Gálatas, lá em, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, ele está dizendo que há uma luta contra a carne, da carne contra o espírito, e está em letra maiúscula. Espírito está em letra maiúscula, né? E do espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E a intenção é exatamente a levar uma queda.
Sim.
Nós precisamos saber, como a gente já estava falando, que a gente precisa ter posicionamento.
Sim.
Porque nós, através do Espírito, e a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir exatamente os sofismas, os enganos e todas as estratégias desse mundo tenebroso. A questão é, eu decido lutar. Então, eu decido como lutar. A partir do momento, a pastora Claudete mencionou isso lá em cima, que há um momento que os nossos olhos são abertos. Nem sempre a gente percebe, né, pastora, que a gente está em batalha. Paulinha falou isso. Mas quando nossos olhos são abertos, e eles só são abertos por uma ação do Espírito Santo, então aí nós cumpre a cada um de nós o posicionamento. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou lutar? E é a hora que entra a necessidade da gente tomar posição do lado que a gente está.
Eu quero voltar, então, para que a gente possa exemplificar um dardo desse, alguma coisa que a gente consiga dizer claramente para o dia a dia, para, de repente, quem está acompanhando a gente e vai pensar assim, ah, então aquilo eu estava sendo atacada, era um dardo. Porque a gente precisa pensar a coisas que são a nossa própria concupiscência. E aí a gente precisa do discernimento para isso. Mas há coisas que são dardos inflamados de Satanás. E também é muito importante a gente ressaltar, eu até anotei aqui, que Satanás ele tem um método exatamente muito bem definido. E ele é muito bem organizado. Não adianta a gente pensar que não é. Tanto que a própria pastora falou aqui, é por hierarquia. Esse reino maligno é organizado.
E às estudado. Vezes a gente tá
estudado, ele está ali te observando. É aquela estratégia da guerra que, já viu alguém em guerra, cai uma folha no chão, qualquer barulho você está atento. E às vezes a gente está, ó, oi? Nárnia, né? Eu brinco. Foi lá em Nárnia rapidinho e voltou. E é numa dessa que às vezes a gente cai. Meninas, então, como é que acontece essa batalha no dia a dia? Vamos dar um exemplo aí, alguns exemplos, para quem está em casa, comece a perceber, de repente, ter esses olhos abertos, essa mentalidade para perceber. Talvez você fale assim, caramba, aquilo ali foi um dardo de Satanás.
Antes de entrar nesse assunto, eu preciso lembrar aos nossos queridos irmãos que podem estar ficando com medo. Ai, Jesus Cristo, estou com medo desse negócio aí, o dardo inflamado do maligno, potestades. Eu queria que você lembrasse de Colossenses 2,15, que Cristo despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre esses poderes malignos na cruz. Então, nós vamos sim conversar sobre essas lutas e tudo mais, mas sabendo, seu coração pode ter confiança, se você até está passando por alguma luta dessa, de que a vitória é do Senhor Jesus, ele já venceu.
Que a obra dele é perfeita.
Não é? Eu costumo comparar isso o seguinte. Existem algumas decisões de campeonato no futebol. Eu não sou muito de futebol, não, né? Eu só assisto futebol em Copa do Mundo. E, às vezes, nem assisto para não ficar nervosa. Então, o pastor Paulo Brito, né, meu esposo, ele gosta muito de futebol. E, nessas decisões, ele comenta assim, esse aí ele não precisava nem jogar, ele pode levar gol porque ele já venceu. Eu digo, como? Como é que pode? Não, é porque a contagem de pontos na tabela, isso e aquilo. E aí eu fico falando, gente, isso aí é como a nossa vida, não é? ele já está correndo ali atrás da bola, está levando ali uma pernada aqui, dá uma caída ali, fazem falta aí em cima de você, mas você já venceu.
Você já entra para essa batalha como mais que vencedor, né?
É verdade.
Joga, olha que vantagem, isso, né?
O território, é o território já é nosso. Nós temos apenas que tomar conta do nosso território para que não venha nenhum invasor, não é? Por isso que tanto Jesus como Paulo também falou que nós precisávamos em todo tempo orar no Espírito, não é? Para poder proteger a nossa mente, o nosso coração, porque, como você perguntou, exemplos de como acontece essa batalha. Essa batalha é na nossa mente, nas nossas emoções. É uma batalha na área dos pensamentos. E por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. É como se fosse o antivírus. Jesus Cristo faz, dá uma escaneada no teu sistema, e para ver se aquilo que está chegando ali é algo que vai derrotar você ou não. Então, nós temos que constantemente ter essa vida de orar no Espírito. Você vai pensar, mas espera aí, você está querendo que eu entre seja um eremita, que eu fique preso num lugar, só em oração, só me chama para comer assim mesmo, não muito, eu estou só no Espírito ali. Não. Essa luta, essa orar no Espírito, essa luta espiritual, é algo que a gente começa a aprender desde o dia que você fala assim, Jesus, entra no meu coração. Ele entrou no teu coração, você vai conversar com ele todo o tempo.
Amém.
E ele vai te ajudar nessa luta, porque os maus pensamentos vêm, né? As famosas caraminholas, né? Vêm. Os sentimentos de depressivo, que o inimigo adora jogar você numa
inferioridade.
Numa inferioridade, você não vai conseguir, isso daí é uma luta muito grande para você, não tem jeito. E isso vai vir na sua cabeça. Mas aí você vai lutar com isso em oração no Espírito. É isso aí.
Pastores.
Então, o versículo, no primeiro texto que nós lemos, o versículo 13 diz assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quando a Bíblia me diz assim, pegue, ou seja, eu não tenho ainda, né? E a armadura não é algo, uma coisa que a gente nasceu com ela. Eu não me lembro de um bebê nascer tronchado, né? Todo montado, né? Na armadura. Seria uma maravilha se fosse assim, ia economizar um cada gente, né? Então, para cair, a gente tem que ficar ali cuidando, porque o bichinho da hora podia se arrebentar, num minuto para o outro, se arrebenta todo no chão. Não é isso? Porque não é a armadura, as defesas não são defesas que vêm com a gente, mas elas nos foram dadas. Sim. Aleluias por isso, né? Foram providas por Deus. Então, quando a Bíblia nos estimula dizendo, peguem, ou seja, vistam, usem, tomem para si e comecem a se exercitar nisso. Eu queria lembrar que as armaduras servem. A armadura de Deus serve na Paulinha, serve na pastora Claudete, serve nos... A gente costuma chamar os nossos pastores mais veteranos, né? Os veteranos, a gente chama eles de bispos. Olha, tem a armadura, vem para todo mundo, no tamanho certo. E a questão é que nem sempre essa armadura é visível. Há pessoas que pensam que estão armadas, é o seguinte, lembra que na minha época, né, na infância, cada crente competia porque ele tinha que ter uma Bíblia maior do que a do outro. Eu estou aqui com a minha armadura. né? Eu já estou bem armado e colocava a Bíblia debaixo do braço. E a impressão que a gente tinha no compasso daquele crente é que ele estava pronto para vencer mesmo. Mas as armaduras nem não serão visíveis, né? Porque eu lembrei de Davi, que rejeitou todo aquele aparato de Saul que foi oferecido, e era, devia ser, eu fiquei imaginando, devia ser uma senhora armadura,
e,
né?
E ele não deve ter conseguido nem dar um passo,
não,
né?
Conseguiu dar passo, não era para ele, não era dele. Agora, quando ele sai, franzininho, moleque, né? Só com as pedrinhas na mão, ele estava nu, sem armadura alguma? Não. Ele estava com a armadura de Deus, né? E vestidos, né? Usando, e a gente vai falar mais sobre isso, a gente pode realizar grandes feitos contra um inimigo a partir de coisas simples. No caso de Davi, uma pedrinha. No meu caso, o que seria? Fechar minha boquinha, né? Porque eu sou boa nesse negócio de boca, né? Então, a mulher, de um modo geral, é, meninas, eu preciso incluir vocês nisso, né? Nós não estamos aqui sozinhos nessa batalha. Mas, quando eu refreio a minha língua, eu estou usando algo que me foi dado por Deus. Porque oportunidade para falar, a gente vai ter, né? Principalmente com os da casa, né? Com aqueles que a gente já tem mais intimidade, que a gente está assim...
Sim.
Não é isso? Então, a gente vai ter condição de fazer. Naturalmente, ela vai pintar aqui, né? A nossa natureza vai brotar aqui. Mas a gente vai precisar, como Davi, tomar posição. E Davi decidiu assim, eu vou usar o que eu tenho. Nós temos as armaduras e o Espírito Santo agora mora em nós.
É interessante que está ao nosso alcance, né?
Está ao nosso alcance.
Davi, as pedrinhas estavam ao alcance dele. É. Não é alguma coisa que está lá tão distante, que de repente está pensando assim, ah, mas é difícil para alcançar. Não, está aí. Está acessível.
Isso aí.
Está aí.
Tem um texto aqui, é o versículo anterior do que a pastora leu antes, né? Em 2 Coríntios 10, no verso 3, diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
Isso aí.
E aí a gente começa a entender, porque por mais que a gente tenha acesso à armadura de Cristo, a armadura não é nossa, ela é compartilhada conosco.
É. Né?
E a pastora falou inicialmente, assim, tem gente que escuta falar sobre batalha, sobre luta, sobre... fica com medo, mas não é para ter medo. Porque muitas vezes o medo é uma estratégia do inimigo para te acuar.
Exatamente.
Porque ele te faz ter medo...
Não é
exatamente.
Isso?
É uma estratégia de ataque, você buscar acuar o seu adversário.
Sim.
E muitas vezes, pela ignorância mesmo a respeito deste universo, a gente muitas vezes está perdendo batalhas que deveriam já estar sendo ganhas. Quando que, na verdade, a gente já entrou na batalha com vantagem, porque o Senhor está conosco.
Aleluia.
As armas que nós usamos não são nossas, né? É o Senhor que compartilha conosco. É Ele que compartilha tanto o que é para ataque... quanto que é para a defesa, que você pode ter um excelente ataque. Como a pastora falou ali, o pessoal andava com a Bíblia grande debaixo do braço, mas às vezes as defesas são frágeis.
Exatamente.
Então, numa batalha, nós precisamos atentar tanto para o ataque e também para as nossas defesas, porque elas são extremamente importantes para que a gente se mantenha íntegro nesse campo de batalha.
Sim, o nosso inimigo, ele é extremamente... cauteloso. E é observador, não é isso? Então, os dardos, aquilo que a gente... Porque a gente tomou essa figura da batalha e os dardos inflamados, a gente... Você pode pensar aí naquela flecha com a acesa na ponta, né? É, mas, espiritualmente falando, é bem isso, né? E o nosso inimigo, a gente está falando de estratégias de guerra, ele é observador. E há coisas que ele se dedica... perpetuar nas nossas vidas, no meio da família, né, de pai para filho, vem de lá dos avós e vem acontecendo, é o que no Evangeliquez passou a chamar de maldição hereditária. A questão é, eu posso interromper isso, pastora? Há como, Paulinha, a gente interromper isso? Eu creio que a Bíblia nos garante que podemos.
Sim.
Porque digamos, eu fui uma criança que foi espancada a vida inteira, que foi maltratada a vida inteira. Quando ela tem um encontro com Jesus, quando o indivíduo tem um encontro com Jesus, ele passa a discernir que ele, em Deus, pode agir diferente.
Pode.
E aí entra de novo a necessidade de tomarmos posição.
A palavra diz, né, que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer com toda a obra do maligno.
Uhum.
Então, a partir deste princípio, o que era maligno até aquele momento, porque Jesus ele nos dá uma nova história. A palavra fala, né, que nós temos nova vida em Cristo.
Tudo se fez novo.
Tudo se fez novo. Então, se eu tenho nova vida e tudo se fez novo, querido, que ficou para trás, não me pertence mais. Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova esperança, Deus tem uma nova oportunidade. Ainda diz mais, que o Espírito de Deus vem habitar em mim. Querido, isso desfaz com toda obra do maligno.
Agora, como estratégia, por isso que a gente precisa ter a mente de Cristo.
Sim.
A mente renovada em Cristo.
E ter...
Para que você
conhecer
possa
e crer nessas Exatamente. Verdades. Porque não adianta você conhecer. É. Uma coisa é você conhecer, eu sei que a Bíblia diz. Outra coisa é você se posicionar, eu me aproprio, isso eu creio aí. Nisso.
E a vou partir viver de hoje,
por mais que eu não sinta isso, eu vou declarar isso e isso vai ser uma verdade na minha vida.
É isso aí.
Sim,
é isso aí.
Nós precisamos tomar realmente cuidado com isso que a Meire falou. Porque a falta de entendimento, né, nessas verdades espirituais criou aí alguns desvios, né, em algumas igrejas, que é esse quebra de maldição.
Sim.
E que as pessoas ficam caçando demônios para quebrar maldições. Ficam, bota a pessoa, eu já escutei falar, num processo quase que de um confessionário. Você tenta lembrar das coisas do passado. É uma regressão, aos seus traumas da infância, da adolescência. Aí lembrou de um, quebra esse. Não deu para lembrar de tudo hoje. Amanhã
aí,
vem,
aí você
quebra
tá
mais.
Vai embora com a parte ainda atuando, né?
Não é?
Livre apenas de uma parte. Outra parte a gente tenta amanhã.
Então, fica uma coisa assim, como é que eu vou dizer isso? Uma superstição.
Sim.
Infelizmente, isso até atrapalha a evangelização, esses grupos. Porque pessoas inteligentes veem grupos assim, ditos evangélicos, enveredando por esse tipo de... Não sei nem qual o nome que eu dou isso, se é heresia, maluquice, eu não sei.
Virou doutrina, eu ia falar isso.
Não merece esse nome.
Não merece.
É muito cartaz, né? Então, esse tipo de desvio, das escrituras, em que a pessoa fica refém disso, de ficar cavucando, será que tem alguma coisa? Não está dando certo isso na minha vida. Vai ver que tem algum negócio que eu não entreguei.
Está vindo lá de trás.
Está vindo lá do fundo do baú, entendeu? Aí começa, será que a minha mãe foi isso, foi aquilo? Então, eu estou com esse problema. E ficam nesses processos de quebra disso, quebra daquilo.
Cavando, né?
Conheci um cidadão religioso que se especializou em cavar trabalhos que tinham sido feitos para prejudicar pessoas. Trabalhos,
Para desenterrar o trabalho?
Desenterrar trabalho,
O trabalho físico.
Um despacho.
Uma oferenda.
Uma oferenda para prejudicar a sua vida, entendeu? Você, por exemplo...
Pode fazer o que foi feito.
Você está com algum problema lá na sua casa. Ele ia rodar lá a sua casa para ver se em algum jardim, algum quintal, algum vasinho de planta, alguém enterrou algum negócio.
Alguma coisa enterrada de cabeça para baixo.
Ele era especializado nesse negócio, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com esse mapeamento espiritual. Ou seja, a territorialidade dos demônios. Né? Já estão sabendo até a lista do CEP, tem o Google, já lá no inferno, né? Para ele saber qual é o território que ele vai estar agindo. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno.
Sim.
Ele não respeita esse tipo de território. Esses territórios que ele tenta invadir são territórios do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Não tem essa coisa de ficar observando, esse território aqui está debaixo do inimigo, então eu vou ungir essa área. Procura ver direito, né, se essa rua está incluída no
pacote.
No CEP, né, na região administrativa, para não gastar óleo à toa, numa rua que não estava no esquema lá. Então, isso tudo faz com que a atuação de Satanás ganha uma conotação, como é que eu vou dizer, fantasiosa. Uma coisa assim, é uma tolice, essas pessoas ficam vendo demônio em tudo. Desvaloriza o perigo da atuação satânica.
Exatamente. Sim. Minimiza, né?
Minimiza. Esse tira é o grande crédito, perigo. Né? O grande objetivo de Satanás é achar que ele não existe. E uma palavra que ele coloca muito no coração das pessoas é: o que que tem de mais?
Uhum.
Eu não prejudicando ninguém, o que que tem? Tem demais viver essa vida dissoluta sexualmente, com padrões fora da palavra de Deus. O que tem? Eu não estou prejudicando ninguém. Eu sou uma pessoa livre, não é? Até uma palavra muito usada agora pelas mulheres. O meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. O meu corpo, minhas regras. Mal sabe que muita gente, que o seu corpo está sendo usado nas regras satânicas, porque não tem segunda opção. Ou seu corpo está no controle do Espírito Santo, ou você está aberta à atuação satânica no seu corpo, para cometer todo tipo de impureza, de coisas que são fora da palavra de Deus.
Exatamente.
Então, muitas pessoas, muita gente está debaixo da atuação satânica, sem ter que necessariamente ficar ali se estrebuchando no chão.
Sem estar possuído, né?
Sem estar possuído. Possesso. E aqueles trejeitos que às vezes a gente vê em alguns programas de televisão, em que a pessoa começa a fazer uma cara esquisita, a falar assim. Aí acham que, esse está com algum encosto. Isso aí está com encosto. Mas muita gente está debaixo criado da ação satânica.
Sim.
E muito bem, muito educado, muito bem vestido, bem falante.
Uhum.
E do jeito que o diabo gosta.
Isso que a pastora está falando, tem em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, a palavra diz isso, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas, infelizmente, até mesmo depois de uma experiência, de uma decisão por Cristo, ainda vivem cativas. Mas por quê? Porque Jesus foi insuficiente no seu sacrifício? Não.
Porque não resistem.
Porque não estão se sujeitando a Deus. Não estão se submetendo aos princípios da palavra de Deus. Como a gente está falando aqui o tempo todo. Nós estamos numa batalha? Estamos numa batalha. O final desta guerra, porque uma guerra é feita de batalhas, já está garantido. O Senhor já é vencedor e nós seremos vencedores com
Amém.
Ele, mas nós precisaremos batalhar todos os dias. Só que essas armas não são nossas. E a gente só vai poder usar das armas corretas a partir do momento que nos sujeitarmos a Deus. Mudarmos a nossa postura, crer nessa palavra. Porque não adianta a gente ouvir a palavra, ouve num culto, ouve na reunião de oração e ouve na consagração, mas não se apropria dessa vida nova.
Não põe em prática.
A questão é a gente se apropriar desta vida nova com Cristo. Muitas batalhas, eu já falei isso e eu repito, estão sendo perdidas porque estão dando lugar e oportunidade. Não é ignorar, não é fingir que Satanás não existe. É real. Mas eu não preciso ter medo do inimigo. Porque Jesus está comigo, ele já venceu o diabo e eu vou vencer. Desde que eu me sujeite também ao Senhor. Então aí nós precisamos também, né, como o apóstolo Paulo fala, mudar a nossa mente.
Uhum.
Capacete da salvação, gente. Ó, mente renovada, mente transformada. Pensar nas coisas que são do alto. Não aceitar qualquer sugestionamento. Tem vezes que você está andando, às vezes, na rua. Gente, há uns pensamentos que tu fala assim, meu Deus do céu.
De onde veio?
Da onde que veio isso?
É um dardo.
Parece que veio até flecha com aroma, né? Do enxofre junto. Eu falo, Jesus Cristo, o que é isso? Eu, na minha sã consciência, jamais pensaria um negócio desse. Mas a seta vem. Mas aí Deus falou lá para Caim, lembra? O pecado bate à porta.
Sim,
cabe a você dominá-lo. Mas hoje nós temos um plus, nós temos o Espírito Santo conosco,
Amém.
Querido. Então, assim, você pode até pensar assim, pastora, mas eu não consigo. Mentira do diabo, você consegue.
Verdade.
Porque se Cristo venceu e ele venceu,
Amém.
Você, eu, pastor, nós conseguimos também vencer por ele.
Sim.
A gente vai terminar esse nosso bate-papo aqui, Porque a gente já entendeu e já percebeu que a Bíblia não está falando o tempo todo de crente atacando demônio na batalha espiritual, né? Aquela coisa Ghostbusters procurando demônio em todos os cantos, não. Mas a Bíblia fala sobre resistência. É engraçado que eu estava pensando aqui, houve um tempo em que essa palavra se tornou, né, muito famosa aqui, assim, é a resistência. E quando, na verdade, a Bíblia está nos orientando o tempo inteiro a resistir. Um inimigo que já está vencido, um inimigo que já foi vencido, mas ele é astuto. E aí eu queria que a gente encerrasse agora falando sobre essas armas do dia a dia para a resistência. Porque talvez tenha gente vendo a gente agora dizendo assim, mas eu não estou aguentando mais. Resistir? Vocês estão brincando comigo? Vou resistir como? Eu já estou aqui quase soltando a bandeirinha aqui, pedindo, por favor, jogando a toalha. O que a gente pode dizer para quem está acompanhando a gente agora?
E resistir não é estar passivo, né? É você saber se posicionar na batalha para que você possa se defender e atacar. Acho que a pastora ia falar alguma coisa.
Aqui em Efésios, a resposta está aqui na palavra de Deus, não é? Eu queria dizer para você que é mais sério do que você pensa, não é? Volto a dizer que esse nome, Satanás, o inimigo, as pessoas procuram tirar ele de moda, mas ele existe. E pode talvez estar se apresentando para você usando a sua concupiscência como uma tentação. Ele vai tentar você, que já tem a concupiscência no seu coração, numa área sexual, de adultério, de padrões fora da palavra de Deus, que a sociedade tem até aceitado, mas estão fora da palavra de Deus. Violência é a concupiscência da sua carne, esse temperamento forte, difícil, irado, que o inimigo vai usar para transformar essa raiva em agressão física, agressão verbal. Então, nós precisamos tomar cuidado. Você vai dizer, ah, isso é coisa de gente, de gentinha. Não, isso acontece mesmo no meio de pessoas letradas, educadas, com cursos. Conheci um irmão nosso, ele era diretor de uma empresa, tinha um cargo de executivo, mas o inimigo levava ele a ter vontade de esganar a sua filhinha. A sua filhinha com 2, 3 aninhos, que ele amava, ele era um bom pai. Mas o inimigo chegava até ele e botava na cabeça dele. Esgana ela, mata ela. O seu filho, um pouco mais velho, começou também a ter consequências do maligno dentro de casa. E aí vai falar, ah, é porque ele dava com essas coisas, ele estava lidando. Não, não. O inimigo estava realmente tentando derrotar ele, até que ele entregou a vida dele para Jesus. E toda a sua família teve um encontro com Cristo. E ele não precisou de ninguém ali gritando, sai dele, sai dele. Não. Quando ele encontrou com Cristo, tudo mudou. Tudo mudou. Eu já tive, ela já faleceu, uma tia muito querida também, que nunca tinha se envolvido com espíritos malignos, mas o espírito maligno vinha até ela e levava ela também a uma vida que não agradava a Deus. Se afastando da família, se afastando do esposo, vários problemas. E até que o dia que ela teve um encontro com Jesus e ela ficava, vamos dizer, ela manifestava, como dizem aí, né? Ela manifestava, ela ficava endemoniada, como aparece na Bíblia. Até o dia que ela entrou numa de nossas reuniões e naquela primeira vez, quando ela foi ao altar e entregou a vida dela para Jesus, aleluia, nunca mais o espírito maligno se manifestou na vida dela. E ela procurou toda a família para reconciliação. Deixou a vida, na vida, as coisas que ela fazia que não agradavam a Deus. E a vida dela foi totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque ela aqui se cingiu com a verdade. Cingir-se era o cinto, era enrolar-se, era o que segurava a roupa. Ela colocou a verdade na vida dela. Ela começou a ver os seus pecados. Quando o Espírito Santo chega, ele mostra o pecado. Que você possa, essa noite, aí na sua casa, ser sensível à voz do Espírito Santo e ver o que você está fazendo ou vivendo que não agrada a Deus. Ela se vestiu com a couraça da justiça, começou a buscar justiça na vida dela, parâmetros certos. Na vida dela profissional, ela fazia algumas coisas que não estavam corretas. Mas ela começou a buscar justiça, uma vida profissional correta. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aonde você pisar, os caminhos que você escolher, sejam caminhos aprovados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja onde anda. Se aquele lugar que você vai tem pessoas que vão te afastar do caminho do Senhor, fuja desse lugar, dessas práticas malignas que não agradam a Deus. Calce os pés no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo da paz. Você vai sentir uma paz que você nunca sentiu. Embrace sempre o escudo da fé. Como a pastora Ana Paula falou, os dardos inflamados vêm. Meire falou também, parece que tem fogo na ponta da flecha que quer dilacerar você. Coloca fé na frente de tudo que você fizer. Fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que ali na cruz do Calvário derrotou Satanás na minha e na sua vida. Tomai também o capacete da salvação. Proteja seus pensamentos. Proteja os seus pensamentos. Você é salvo em Jesus Cristo. Há uma vida eterna te esperando. Há uma vida maravilhosa para você que vive uma vida fora dos caminhos do maligno. Coloque isso na sua mente. Deixe a sua mente ser tratada por Jesus. Deixe a sua mente ser tratada nas emoções. Que a sua vontade possa ser uma vontade pautada nos desígnios de Deus. E não na sua carne somente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em caso de dúvida, consulte o manual do fabricante. A palavra de Deus. Leia a Bíblia. E com toda oração e súplica, orando no Espírito. Porque é isso que vai te fortalecer. Ligadão com Deus mesmo. Ligadona com Deus mesmo. Orando no Espírito. Ele vai proteger a sua mente, o seu coração. E você não precisa ter medo do maligno. Porque ele ruge como se fosse o leão. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque ele está derrotado em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia, pastoras.
Dentro desse texto que a pastora foi encerrando, tem uma particularidade que eu queria também ressaltar. No versículo 18, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A vigilância é algo muito importante como estratégia de batalha. O Senhor Jesus, quando foi orar no Getsêmani, levou os mais chegados a ele, já estavam em luta, né? E por ver que eles não estavam atentos, percebendo o momento, e dormiram cansados, coisas do dia a dia, não é? há momentos que a pessoa está mesmo quebrada, quebrantada. E na estratégia de batalha, o nosso inimigo sabe aproveitar a nossa fraqueza, ele sabe tirar o pior também de nós. Mas, quanto a explorar a nossa fraqueza, muitas vezes o abatimento pelo momento que se está vivendo. Estamos vivendo. Quando nós falamos com os membros da igreja, quando telefonamos para saber como estão, geralmente eles dizem, é uma frase comum: eu estou cansada disso tudo. Eu estou muito desanimada com isso tudo. Aí eu não consigo fazer outra coisa, eu não consigo reagir. Mas esse versículo diz, no começo dizem: fiquem firmes. Fiquem firmes e vistam a armadura. Fiquem firmes. Então, a Bíblia aponta para posicionamento que nós precisamos ter. E aí, nesse momento de fragilidade, a vigilância é algo necessário. Porque o nosso inimigo, como está batalhando contra nós, ele vai agir nas pequenas coisas, no dia a dia. São as coisas cotidianas. Porque geralmente eu quis acenar para esse detalhe sobre a vigilância, porque às vezes a gente vigia nas questões mais agudas, né, não, Paulinha? Aí eu vou vigiar, porque eu vou vigiar. Hoje eu estava fazendo uma coisa em casa, e aí sabe que depois do chão todo limpo, tem coisas que no dia a dia você é atentado, né? Tudo lavadinho, Paulinha, pensa. Eu não sou o exemplo de coisa linda, né? Eu não sou. Então, tudo sequinho, aquele cheirinho todo gostoso. E, de repente, eu fui pegar alguma coisa. E sabe quando você bate na colher do açucareiro, sem querer, que ela vira assim? E foi aquela coisa muito linda, né? Açúcar para todo canto, em cima do chão que eu já tinha limpado. Imediatamente, conhecendo a minha prontidão para ira súbita, né? E aí, quando você se ira, geralmente a gente peca no falar. Imediatamente eu abri minha boquinha e falei: eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. A gente precisa se posicionar nas coisas pequenas, no dia a dia. Porque nessas situações nós podemos perder. Eu quero fechar lembrando o seu coração que a gente não tropeça em montanhas. Eu digo muito isso na igreja, lá no recreio. A gente não tropeça em montanhas. A gente tropeça em cascalho. A gente tropeça numa coisinha de nada, em grãos. Hoje eu vi isso lá na minha cozinha. A gente tropeça em coisas miúdas. Pedrinha de gelo. Eu estava descongelando o freezer. É um escorregão, um senhor escorregão. E é um perigo. Mas são coisas nem sempre tão visíveis. E são subliminárias às vezes. A gente deixa passar. Então, em nome de Jesus, o nosso desejo hoje, a nossa oração, é que nesse tempo que você está vivendo aí em clausura, né, impedido de ir e vir, e sob os ataques aí dentro do seu lugar, né, a casa está cheia, não é não? Aquele silêncio que você costumava ter no meio do dia, entre a jornada de trabalho, né, de um e de outro, e a faculdade, já não tem mais, é muita coisa, o inimigo não perde oportunidade para tentar levar você à queda a partir de pequenas coisas. O que fazer? A ordem que está escrito, a ordem como a Bíblia está escrita, importa. E quando o Senhor Jesus falou com os discípulos, ele disse: vigiai e orai. Às vezes a gente ora, mas não vigia. Vigie. O Espírito Santo está hoje trabalhando no seu coração, abrindo os olhos espirituais, para que você possa ver no seu dia a dia, nas pequenas coisas. Em algumas outras mais agudas, você está vigiando e tem vencido. Mas nessas pequenas coisinhas, Deus quer te fortalecer, e o dia é hoje, a hora é já.
Nós aqui já falamos sobre diversas estratégias, né, que o Senhor nos deu. Oração, vigilância, discernimento. Uhum. E é interessante porque o discernimento, a gente pode perguntar assim: mas como é que eu vou saber? Tá com dificuldade? Se aproxima do general dessa batalha.
Uhum. A voz de comando.
Peça ao Senhor: Senhor, o que eu tô vivendo aqui é um ataque do inimigo? Porque a gente às vezes fica vendido porque nem sabe que tá no meio de uma investida do inimigo. Porque fato é, gente, às vezes é contra a gente. Às vezes é contra um familiar nosso. Uhum. Às vezes é alguma área específica. Como a pastora falou, Satanás não tem esse respeito com áreas. Ele entra em qualquer área.
Qualquer
um. Né? Ele entra em diferentes momentos, em diferentes etapas. E nós precisamos ter esse direcionamento do Senhor. E o Espírito Santo, gente, isso é tão maravilhoso, porque ele deseja que a gente tenha esse entendimento. Para que a gente não fique vendido nas batalhas que a gente passa, mas é para a gente passar e sair vencedor delas. Porque nós já temos a estratégia. Nós conversamos aqui sobre várias delas, sobre a armadura de Deus, se apropria para você, para mim, para nós. Não é para, ai, para a pastora Claudete, é outro patamar. Não, queridos. É democrático, sabe? É para todos. A graça foi derramada para todos. Então nós precisamos entrar nestas batalhas, usando essas estratégias, mas atentas à voz do general. Senhor, me guia, me ensina, me direciona. E se você está com dificuldade de ouvir a voz do Senhor, se aproxima mais para perto. Eu gosto muito daquela ilustração quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. Eu lembro que eu tinha muito medo de bicicleta. E aí eu me lembro que o meu pai botava as rodinhas na bicicleta e vinha sempre na minha frente, né? E ele dava um passinho para trás para eu chegar um passinho para frente. Aí, num outro momento, ele tirava uma rodinha. Falava, vem, Paulo. Eu falava, ah, eu tenho medo. Papai tá aqui, vem. Até que um dia eu tava sem as duas rodinhas. Nem muitas vezes eu tinha medo. Eu falava assim, vem que papai tá aqui. Então, se tá com dificuldade de ouvir a voz do papai, chega um pouquinho mais para perto do papai. Que a voz continua te guiando, te direcionando. E essa voz está na sua frente, está com você. Ele é o seu escudo, ele é a sua arma de batalha. O Senhor, ele é o verbo encarnado. Ele está na sua vida, ele está conosco. Então, assim, se aproxime mais um pouquinho, que você vai ouvir a voz do Senhor e você vai triunfar. E o que até aqui, talvez, esteja te vencendo, a partir de hoje, pode ser uma virada de chave na sua vida e você começar a se posicionar e a vencer, porque o Senhor deseja e já te instrumentalizou para você vencer essas batalhas.
E quanto mais perto você está do Pai, aprendendo a se utilizar da armadura de Cristo, estando atento às coisas do dia a dia, que é isso que a gente precisa perceber. Nós habitamos aqui, ó, nesse cotidiano, e é no cotidiano que o Senhor vai se manifestar a nós.
Amém.
E é também no cotidiano que Satanás tenta roubar de nós aquilo que já é nosso. Quanto mais pertinho, o Espírito Santo vai te revelando algumas estratégias.
Exatamente.
Dentro de toda essa estratégia geral, de coisas pessoais para você. Eu vou te dar um exemplo e nós vamos orar. Vou compartilhar com você algo meu. Durante agora, de uns meses para cá, o Espírito Santo começou a me mostrar que pela manhã eu precisava estar totalmente entregue a ele. Eu sou jornalista e eu já vou sendo tomada de muitas notícias pela manhã. Então, o ímpeto é de você já acordar de manhã para saber o que está acontecendo. Eu faço parte de um grupo de jornalistas do Rio de Janeiro, então aqui tem de tudo. Você imagina, eu acordo 5 da manhã, já tem notícia disso, daquilo, aquilo, outro. Veja, a gente não estava nem em tempo de quarentena ainda. Então, o Espírito Santo falou assim, ó, sou eu. Eu sou o primeiro. E eu tomei uma decisão. Não vejo nenhuma notícia até eu sair de casa. Eu vou orar. Enquanto eu estou me arrumando, eu estou cantando. Eu coloco uma devocional, eu coloco um louvor. Eu me ajoelho, porque ali eu estava percebendo que Satanás estava roubando de mim o meu dia. Eu já chegava para enfrentar o meu dia como? Quente. Eu já ia enfrentar trânsito. Eu já iria enfrentar uma série de outras coisas. Então, eu já partia para o meu dia quente. Aos pés do Senhor, à medida que Ele foi me dando essa estratégia, eu comecei a perceber que Ele começou a me tratar. E olha, e Ele vai fazendo o dia render. Porque eu conseguia chegar sempre à rádio e conseguir colocar as coisas em dia. O Espírito Santo vai te mostrar. E Ele vai te dizer. E eu aprendi uma coisa. Quando a pastora Claudete falou aqui, eu achei muito interessante, essa é uma das coisas que eu às vezes tenho umas coisas meio doidas assim, sabe? E eu falo às vezes de manhã, quando a pastora disse assim, porque Satanás anda ao derredor, buscando, é bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. De vez em quando o negócio está muito quente, eu falo, que é aqui, Satanás? Tu tá andando ao derredor, né? Buscando a quem possa tragar, mas eu vou te dizer um negócio. Não vai ser eu não, tá? Você fica ciente que você não vai me tragar, porque, ó, meu general tá comigo. E eu já tô ligada nele e você já foi vencido. Então, querido, querida, se aproxima do Pai. Ele vai te dar estratégias muito pessoais para você. E você vai desenvolver de posse dessa armadura. E Ele vai te mostrar qual é o açúcar caindo. Que vai, porque, pastora, estamos juntos. Eu também luto com esse negócio da ira. Mas Jesus está trabalhando na pessoa da minha pessoa, eu vou chegar lá, né? E a gente vai sendo trabalhada. Pastora, nós vamos orar. Tem muitos pedidos de oração no chat. Tem muita gente pedindo oração. E nós vamos clamar por essas pessoas que estão na batalha, assim como nós.
É verdade. É, eu vou pedir a Meire para nos dirigir nessa oração. E Meire, eu estava pensando aqui nas famílias. Satanás tem... Ele tem uma predileção maligna por famílias, por destruir casamentos, por gerar desencontro de mãe com filhas, com filhos, brigas familiares. E nós sabemos que a família é de Deus. Nessa sua oração, lembre de orar pelas famílias, porque o inimigo tem investido muito nas famílias, principalmente abaixando o padrão moral das famílias. E com isso ele vai destruindo muita gente. Ore por nós, pelo nosso povo querido.
Querido Deus, nós estamos aqui e cremos que a tua palavra está se cumprindo agora. O Senhor disse que estaria onde houvesse dois ou três reunidos em teu nome. Nós estamos aqui, o teu povo está em casa recebendo essa palavra. E nós cremos que o Senhor pode hoje, o Senhor quer mudar a história daquele que vinha perdendo. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Visita os lares agora. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, porque cremos como está escrito, e o Senhor é aquele, o único que pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Senhor é aquele que pode converter corações endurecidos a outros corações. Quebranta, Senhor, os corações no meio das famílias. Converte o coração do pai, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, de irmãos a irmãos. Converte novamente o coração do esposo ou da sua esposa. Senhor, renova o amor. Ó Deus, aumenta, Senhor, o amor no coração dos casais. Senhor, começa a imprimir no meio do teu povo e também na vida desses queridos que estão nos acompanhando, mas que ainda não tiveram um encontro diferenciado, um encontro irreversível contigo. Nós pedimos, Senhor, revela-te às famílias. Deus, manifesta o teu poder para libertar as famílias cativas de todas as artimanhas do nosso inimigo. Ó Deus, o inimigo tem afetado o caráter do chefe de família que deixou a sua posição. O inimigo tem afetado o caráter e os posicionamentos das mulheres que também deixaram suas posições. Ó Deus, os papéis se inverteram, a família começou a ruir, mas o Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Nós pedimos, ó Deus, muda os corações, traz novos valores sobre essas famílias e resgata, Senhor, a história da família no meio da nossa nação e nessa terra. Senhor, aquele que age contra as famílias, Senhor, nesse tempo, nós cremos que já foi vencido na cruz do Calvário. A tua palavra nos garante que o Senhor venceu a morte, que o Senhor exibiu o nosso inimigo e despojou Satanás na cruz do Calvário. Portanto, nós proclamamos, nós profetizamos a libertação dentro dos lares, a libertação dessa pessoa que sofre cativa do alcoolismo e todo tipo de vício, vícios da pornografia, o vício da internet, em nome de Jesus, o vício da má linguagem, em nome de Jesus, nós proclamamos libertação dentro dos lares, a libertação das mentes. Nós nos unimos aqui, Senhor, e oramos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.